A Isabel Machado já escreveu vários romances históricos, quase todos passados na Idade Média. Ela já percorreu os reinados de Dom Dinis, do Regente Dom Pedro e até os de duas grandes rainhas inglesas, a Isabel I e a Rainha Vitória. A Isabel regressa então este ano com mais uma viagem no tempo. Desta feita, ela recua ao século XIV português e a uma história, ou uma trágica história de amor, de Pedro e Inês. Só que, e é esta a grande novidade deste romance, esta história é contada por Constança, a mulher que Pedro traiu para ficar com Inês. Ora, este romance, que se chama, claro, Constança, conta a história de uma princesa castelhana que, depois de um primeiro casamento sofrido e nunca consumado com Afonso XI de Castela, casa com Dom Pedro, o belo príncipe português. Só que no meio do séquito que Constança trouxe para Portugal, vinha lá no meio uma jovem galega, sua aia de confiança, e essa aia não era outra senão Inês de Castro. Vamos então ao encontro de Isabel.
Olá, Nuno. Muito boa
Olá,
tarde.
Isabel.
E
Muito
muito
bem, é um
obrigada
prazer
por
tê-la
este
aqui.
convite. Igualmente.
É um prazer tê-la aqui consigo para falar deste livro belíssimo. Isabel, quando nós falamos de. Nós crescemos, nós portugueses, com esta história de amor trágica, não é? De Inês de Castro e de Pedro. Mas nestas histórias nós nunca referimos Constança quando falamos desta tragédia. Eu, pelo menos, quando era criança, não ouvia falar disto. Eu lembro que no final deste seu livro há uma parte em que uma personagem, a Violante, já quando a Constança está já às portas da morte, lhe pergunta de que maneira é que ela gostaria de ficar recordada. A questão é que ela praticamente não ficou recordada porque ninguém fala dela. Porquê?
Olha, Nuno, eu acho que o primeiro motivo tem a ver com o poder da história de Pedro Inês, que tem todos os ingredientes da tragédia, até da tragédia clássica. Portanto, há a paixão contrariada, há a morte por interesse de Estado, e depois há toda uma lenda que vem daí e que é muito apelativa, existe em todas as culturas, não é? Nós não sabemos bem o que é verdade, o que é lenda, é preciso também dizer isto. Em toda esta
Claro.
história, faltam muitos documentos, a interpretação também não é sempre a mesma, mas uma coisa é mais ou menos constante, que é o apagamento desta figura, de Dona Constança Manuel, que é a mulher de Dom Pedro. E o que é que me interessou? Por um lado, gosto de questionar a história, aquilo que nos chega, não é? Os testemunhos. Será que foi mesmo assim? E como eu não disse, eu tinha escrito um livro sobre Isabel I e a Rainha Vitória, mas era a história de Portugal e de Inglaterra em cruzamento, ou seja, a nossa história vista a partir dos mais antigos aliados de Portugal, mas era de facto um cruzamento. E interessava-me o que é que poderia haver na história de Portugal, um episódio que toda a gente conheça. E a minha escolha recaiu nestes amores de Pedro e de Inês. E o que eu dizia há pouco, se há coisa que é constante, quando se fala de Dona Constança, é o sofrimento, que ela teve, com esta traição. Perguntar-se-á, mas sofrimento como se os casamentos eram arranjados? Mas os casamentos eram arranjados, mas eu acredito que as pessoas tinham sempre alguma expectativa. Eram seres humanos, no século XIV ou no século XXI, e concretamente Dona Constança vinha, isso foi outra das coisas que me fascinou, vinha já de um percurso muito, muito doloroso, muito, como disse aí, tinha sido casada, repudiada pelo rei de Castela.
Sim, mas vamos então falar deste passado da Inês. Da Inês, não, da Constança. Tá a ver? Até eu
Está a
me
ver?
enganei.
A Inês tinha depois sempre.
A verdade é que a Constança, desde tenra idade, desde os seus 7 anos, creio eu, 6, 7 anos, foi logo um joguete político e diplomático. Recordemos que o século XIV, na Península Ibérica, foi um século de guerras quase constantes entre Portugal e Espanha, não é? Como é que foram esses anos castelhanos, se é que podemos chamar assim, de Constança até vir para Portugal? Eu sei, por exemplo, que o marido, cujo casamento nunca foi consumado, porque a Constança era muito jovem, foi aprisionado até na torre de um castelo, não é?
Como disse, o século XIV é um século violentíssimo, e essa foi uma das coisas que me interessou também. Para além do outro lado, o que me atraiu para esta personagem, portanto, foi o sofrimento e também os acontecimentos políticos ao mais alto nível que ela involuntariamente provocou entre Portugal e Castela, entre os quais uma guerra de 4 anos, que foi uma guerra devastadora. Mais uma coisa que nós também não aprendemos na escola, não é? Normalmente falamos de 1383, a crise com depois Dom João I e o início da dinastia, depois 1580 e 1640. Mas não é verdade. Grande parte da história de Portugal, pelo menos durante 8 séculos, foi uma constante luta, se não pelas armas, pela diplomacia. Portanto, esta independência de Portugal foi muito dura, muito sofrida, e houve muita luta para se conseguir manter este retângulozinho aqui. Nessa altura, as casas reais, portanto, havia 3 reinos cristãos na península para além de Portugal, havia Castela, que já estava unida a Leão, Aragão, e havia Navarra, e as casas reais estavam todas unidas. Ora, não há laços mais turbulentos do que entre os familiares, e portanto eles casavam uns com os outros. Muitas vezes, e aqui o ódio entre o rei de Castela, este Afonso XI, que repudia a Constança, e o pai de Constança, que era um grande fidalgo castelhano, mas um fidalgo castelhano à dimensão de Castela, que com senhorios quase de metade do tamanho de Portugal e claro, com as hostes militares condizentes. Portanto, eram senhores com um poder enorme e que impunham coisas ao rei de Portugal e levantavam-se em armas contra o rei de Castela, se fosse preciso, e foi o caso. Portanto, quando o rei de Castela repudia Constança, de facto, para casar com a filha do rei de Portugal, que era o Dom Afonso IV. Claro. E é isto que vai dar todo este ódio e este desejo de vingança uns dos outros. Dom Afonso IV, por um lado, casa a filha, mas fica a odiar o rei de Castela, porque o rei de Castela maltrata a mulher, porque tem uma manceba já há algum tempo, e é a mulher a quem ele vai amar toda a vida, portanto, trata mal a infanta portuguesa. Logo aí cresce um ódio tremendo no rei de Portugal. O pai de Constança vai também ter ódio ao rei de Castela porque ele repudia a filha. Portanto, há aqui 3 ódios e que vão acabar por unir o pai de Constança ao rei.
É quase uma telenovela. Mas esta, a Isabel referiu muito bem que isto é um casamento de história de matrimónios. É uma história de matrimónios entre primos, de casamentos prometidos e falhados, de esposas repudiadas que se sentem insultadas, de reis insultados também. Mas a minha pergunta, e a Isabel falou em ódio, a minha pergunta é se no meio de todos estes arranjinhos, de todas estas, nas altas esferas da nobreza, se havia ainda espaço para o casamento por amor, tal como nós o concebemos hoje. E se existia? Constança alguma vez amou Pedro, por exemplo?
Exatamente, lá está. Acontecia por um feliz acaso à partida, porque os casamentos eram todos arranjados, portanto eles não conheciam a pessoa com quem iam passar o resto da vida. A conheciam quando chegavam ao reino em questão, e portanto 1 ou 2 dias ou 3 antes do casamento. Havia casos em que o amor realmente florescia, mas era uma sorte, não é?
Claro.
Por exemplo, o infante Dom Pedro, filho de Dom João I, é um caso raríssimo, porque ele escolhe a mulher com quem casa. Mas era um homem viajado, portanto escolheu a mulher na sequência da viagem, era um homem muito determinado, mas isso era uma exceção. Portanto, agora, era o que eu dizia há bocado, o que não quer dizer que as pessoas não tivessem expectativas, não é? Porque há sempre um desejo de tranquilidade, de paz, até eventualmente de alguma paixão e de algum encontro amoroso. Eu acho que é preciso não esquecer que estas infantas, estas princesas, largavam tudo quando casavam. Elas nunca mais viam os pais, estamos a falar da Idade Média, não é? Portanto, elas faziam uma longa viagem até chegar ao seu destino, vinham com as suas pessoas de casa dos seus pais, mas não voltavam ao reino. Portanto, estavam numa situação de fragilidade, não é? Maior ainda. Por isso eu acredito que essa expectativa, e sobretudo neste caso da Dona Constança, que vinha de anos muito duros e muito turbulentos, esperou 4 anos esta guerra entre Portugal e Castela para conseguir casar com Dom Pedro. É o casamento com Dom Pedro que provoca esta guerra, no meio desses ódios e dessas vinganças entre os reis. E, portanto, ela, todos aqueles anos, ela foi imaginando, fantasiando, provavelmente sonhando também, o que, penso eu, poderá ter feito crescer aquele sentimento de dor, não é? A traição quando chega a Portugal e quando consegue
e vamos, vamos, ver, vamos ver isso da traição. Como é que a sociedade portuguesa da época. Bem, eu quando falo aqui em sociedade, as pessoas pensam que é uma sociedade como a nossa, mas não, nós estamos a falar de uma sociedade das vésperas da peste negra, uma coisa completamente diferente. Mas mesmo a esse nível, como é que a raia miúda vá? E via, olhava para Constança, viam-na como uma vítima de uma traição imoral, ou viam-na como uma castelhana que chegou ali e. Quer dizer, Inês também era galega, não é? Mas como é que a raia miúda vá? Como é que o povo olhava para Constança?
Essa pergunta é muito interessante, porque na verdade havia uma posição por parte do povo. O povo tem sempre tendência para apoiar os sofredores. É uma coisa interessante, não é? Ainda hoje é assim. E
É
Dona
verdade.
Constança, não é? Inês de Castro não era gostada, isso nós vemos nas crónicas, o povo não gostava daquela relação de Dom Pedro com Inês de Castro, e conduía-se muito de Dona Constança. Portanto, o povo gostava, isso é que é interessante, o povo gostava de Dona Constança, e naturalmente depois repudiava aquela relação, tanto que mais tarde, já depois da morte de Dona Constança, quando Dom Pedro vem viver para Coimbra e anda em vários pontos do reino de Portugal com Dona Inês de Castro, anda um pouco às escondidas, não só do pai, mas até porque o povo não gostava e, portanto, ele não assumia nem aparecia com Inês de Castro, ao contrário do que nós imaginamos. Eles viviam às escondidas durante vários anos.
Dom Afonso IV chegou a enviar Inês de Castro ali para uma aldeola ali na fronteira, não é? Escondida,
Sim, para o Castelo de
quase,
Alverca, onde
quase
ela tinha sido
degradada.
criada. Sim,
Castelo de Alverca, exatamente.
isso ainda no tempo de Constança. E pensa-se que Dom Afonso IV quis proteger a Nora. É uma coisa engraçada. Dom Afonso IV, o pai de Dom Pedro, é uma personagem que eu gostei imenso de trabalhar, porque acabou por ficar um pouco amaldiçoado na memória de alguns portugueses, porque uns anos depois é o mandante, ou pelo menos concordou com a morte de Inês de Castro.
Com Martínez Castro, claro.
Não se pode olhar para as personagens ou para as pessoas a preto e branco, não é? Este homem tinha coisas muito interessantes também, além de ter sido um bom rei, mas, e uma das coisas curiosas,
Um rei centralizador foi um
um
dos bons
rei
reis da Idade Média,
centralizador,
é verdade.
também fortemente legislador, que se preocupava com uma série que apostou imenso na expansão, no caso era as Canárias ainda só, mas lutou imenso pela posse das Canárias,
Aproveitando também já a marinha construída pelo Dom
do seu
Dinis, não é?
pai, exatamente, do seu pai Dom Dinis. Mas tinha depois os aspectos também pessoais que também me atraíram. Um caso curioso, é o único rei da primeira dinastia de quem não são conhecidas mancebas ou bastardos. Portanto, tem um casamento, lá está,
Se calhar
longo e
ainda mais
rigoroso.
confusão lhe fazia o comportamento do filho, não é?
Fazia-lhe muita confusão. Aliás, ele legislou contra a mancebia. Ele era mesmo, fazia-lhe muita confusão, não só porque o sofrimento da sua filha nas mãos do rei de Castela, contra o qual ele lutou anos, aquilo fazia-lhe
Claro.
mesmo muita dor, e depois vê dentro da sua própria casa o Dom Pedro a fazer exatamente a mesma coisa à Dona Constança. E,
E
portanto, aquilo.
como é que a Constância reagiu à traição? Nós sabemos isso. Ela tentou algum tipo de vingança, porque elas eram próximas, quer dizer, a Inês de Castro e a Constância eram próximas ainda em Castela, quando vieram, não era? Ela era aia, portanto, acho que havia
Sim.
ali uma proximidade. Como é que foi a convivência entre estas duas mulheres a partir do momento em que a traição é pública, em que o adultério é público?
Pronto, essa é a parte que a história especificamente não nos conta. A história diz-nos que Dona Constança teve um sofrimento muito prolongado. Há, aliás, quem diga que ela morre aos 30 anos, que não se sabe se de parto, mas também o seu estado anímico foi degradando.
Ela morreu em 1348, por aí, não foi?
49, em janeiro, mas sim, foi logo ali em
Portanto,
janeiro, mas
também não sei se calhar até Peste Negra teve alguma coisa a ver,
não se
não
fala
sabemos,
bem
não?
deste. Há quem diga que ela estava já muito fragilizada, porque ela foi ficando muito, muito, muito entristecida, melancólica, portanto foi enfraquecendo. Outros dizem que pode ter sido um aborto espontâneo. Não, mais uma vez, não há incertezas. E nós também não podemos saber como é que seria exatamente a relação entre as duas. Agora,
Claro.
sabemos que esse desterro de que fala é ainda nos primeiros anos de casamento. Portanto, o que leva a entender que Dom Afonso IV, o pai de Dom Pedro, se uniu, digamos assim, a Dona Constança para afastar fisicamente Inês de Castro de Dom Pedro. E, portanto, manda-a sair de Portugal para o castelo onde ela tinha vivido em jovem. Não é muito longe da fronteira, mas é claro que isso não foi o suficiente. Agora, podemos imaginar realmente que também os cronistas nos dizem, na Idade Média, o grau de padrinho e de compadre era sagrado. Portanto, quando alguém convidava uma pessoa para padrinho ou madrinha do seu filho, a mancebia, portanto, uma relação carnal entre
filho, o filho que durou pouco tempo, Luís, não é? Morreu, morreu ainda
semana,
muito jovem.
À volta de uma semana.
Uma semana,
e
claro.
Alguns historiadores dizem que Dona Constância terá convidado Inês para madrinha, tentando pôr ali um travão entre aqueles dois, portanto,
Aí o caso seria quase considerado um incesto, não é?
Era mesmo isso, era mesmo isso, era considerado um incesto. Portanto,
que
outro travão que alguns nas fontes referem que foi tentada, mas por azar essa criança morre uma semana depois, não é? E ela entra em novo abatimento, Dona Constância entra em grande abatimento. Depois dessa morte desse infante, tenta-se então o desterro. E ela fica desterrada durante os últimos anos de vida de Constança, de facto. Só que Dom Pedro é muito errático e desaparece da corte, não se sabe onde ele anda, os espiões do rei calculam onde ele anda, e portanto Dona Constança também sabe que não tem ali o marido, não é? Que o marido desaparece e não havia propriamente uma guerra naquele momento, não havia nenhuma razão, tirando as montarias, não é? As caças que ele fazia, não havia nenhum motivo para ele estar desaparecer da corte. Semanas a fio e até
ou não
mais.
ser, ou não ser o motivo óbvio, não é?
A não ser o motivo óbvio. Enfim. Portanto, eu acho
A verdade
que
é que
a relação entre as duas, enfim, eu descrevo aquilo lentamente, não é? Porque se calhar não percebeu logo. Primeiro há uma incredulidade, há uma negação, depois procura provas. Portanto, tudo aquilo vem lentamente. Nós acompanhamos Dona Constança a tentar certificar-se, em primeiro lugar, de que se passa alguma coisa, a enfrentar Inês de Castro. A figura de Inês de Castro vai ficar um pouco enigmática aos olhos do leitor, propositadamente, porque é vista sempre através dos olhos de Constança.
Só olhos de Constança,
está
claro.
Na cabeça de Constança.
E essa é a grande virtude deste romance. Mas a Constança que foi, que sofreu um apagamento na história, mas a verdade é que foi ela a mãe do próximo rei, que é Dom Fernando. E que Dom Fernando, que tinha o cognome de o Inconstante, se calhar um bocadinho, e que o pai também era um bocado errático. O que eu pergunto é, pronto, o Dom Fernando, calculo, não se lembrasse da mãe, porque a mãe morreu ainda quando ele era muito pequeno, mas o facto de ouvir as histórias, de ser filho de uma mãe traída e humilhada, terá tido algum peso na formação da sua personalidade, ao ponto de ser chamado o Inconstante?
O Inconstante, quem sabe? Nós hoje sabemos, não é? A psicologia diz-nos que os primeiros anos da infância nos marcam para sempre, até com coisas que nós muitas vezes só vimos a perceber décadas mais tarde, não é? E temos que fazer um caminho para perceber essas coisas. Portanto, eu acredito que em qualquer século, em qualquer época, dificilmente as crianças não absorvem a instabilidade, não é? Que vem à sua volta. E depois, como a mãe morre, como diz, quando ele ainda é pequeno, aquele o desejo de ter conhecido a mãe, aquele mito, provavelmente também lhe terá ficado muito presente, não é? A própria Inês de Castro depois também morre, depois Dom Pedro ainda tem outra ligação de quem vai nascer, Dom João I, não é? Portanto, Dom Pedro tem filhos de três mulheres e dois é que são reis. Primeiro, Dom Fernando, filho de Dona Constança, os de Inês de Castro, nenhum consegue ser rei, e é Dom João I que vai depois herdar o trono mais tarde. Portanto, é interessante. E, portanto, Dom Fernando não deixa de crescer num ambiente de instabilidade. O Dom Pedro também se dava mal com o pai. Portanto, ele, não é possível que ele não tivesse assistido a tudo isto e que não tivesse sido influenciado de alguma maneira por todo estes altos e baixos, esta instabilidade que se passava à sua volta.
Isabel, muito obrigado. Chegamos ao fim, felizmente. Teríamos aqui ainda muito para escavar. Eu sou arqueólogo, portanto, para escavar na Idade Média. Muito obrigado.
Eu
Bem,
que
e
agradeço muito. Foi um
quem
prazer
nos
mesmo.
ouve, Obrigado, Isabel. Aí quem nos ouve, não se esqueça, Constança, publicado pelo manuscrito, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França, ou na internet, nas lojas na internet, mas se preferir, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.